Desde que a gente nasce, a gente aprende a gostar de pessoas héteros, a gente aprende a gostar de homens héteros e a gente aprende a odiar gays. Afinal, você, o que sente com pessoas LGBTs? O que você enxerga da comunidade gay? Você busca aprovação de pessoas héteros na sua vida? O que você faz hoje? É autêntico ou é em busca de aprovação? Hoje a gente vai falar sobre os Pick Me Gay.
Um podcast feito por dois psicólogos para falar sobre saúde mental, dramas e muita viadagem.
Um espaço para discutir tabus, dicas, dramas e, claro, te mostrar que tá tudo bem em ser gay.
Pode gay.
Eita! Ó, oh, falou igual.
Nossa.
Você tá vendo? Hoje a gente vai falar de um assunto que mexe, viu, com uma galera. Um assunto que quando eu posto em redes sociais um pouco sobre isso... É uma galera, tipo, de dois polos extremos que elas costumam enfim, encher o saco e ficar revoltada, sabe? Então, tipo, você tem que ser assim, você tem que ser aquilo, e blá, 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 enfim. Acho que é muito sobre o comportamento. É um assunto polêmico, provavelmente as pessoas vão me xingar muito, como sempre, mas... Tendo engajamento tá ótimo, entendeu? E é isso, assim, mas amigo, como é que você tá? Vamos fazer o clássico, né? Pergunta, como é que você tá?
O clássico, né? Eu tô bem. Ah, eu acho que a gente tá entrando num ritmo de final de ano, né?
Cheirinho de Natal.
É, cheirinho de Natal, assim. Então eu tô nesse clima do tipo, ah, as coisas estão bem, mas eu tô cansado, sabe? Foi um ano daqueles, né, gente? E ele ainda nem acabou, o que mais me desespera.
Um mês aí, né? A gente tá gravando dia 1º de dezembro.
É, hoje a gente... Primeiro dia 1º de dezembro. E legal falar, né, que hoje se comemora o Dia Internacional da Luta contra Pessoas... contra AIDS e HIV. Pois é, né? Que absurdo. Contra as pessoas não, gente. Contra a infecção, contra o vírus. E acho que é uma pauta muito legal. Eu tô há muito tempo pra gente trazer essa discussão aqui pro Podgay, mas acho legal a gente trazer outras pessoas, né? Trazer algum convidado pra enriquecer essa discussão. Por isso que ela ainda não foi abordada aqui, tá? Mas é isso. É sobre. E claro, né? Dia 1º também estreia mundial da Premiere de Renaissance, da Beyoncé.
Não, você colocando no mesmo patamar, né? Tipo.
Não, é que só que eu lembrei, entendeu? É porque, embora esteja, não tenha nada a ver, tem a ver. Porque o último álbum da Beyoncé foi um tributo, foi uma homenagem à comunidade LGBT+, especialmente ao tio dela,
Ah,
né? Que foi
verdade.
responsável por criá-la, por ajudá-la durante a carreira artística dela, e morreu de HIV. Então, é legal, a gente morreu de AIDS, na verdade, né? HIV é infecção.
É verdade, eu lembro que ela
É
falou isso
legal,
na
ó.
premiação, eu lembro disso, é verdade.
Exatamente, inclusive a premiere do filme dela ser hoje, do dia 1º, foi uma escolha por isso, por causa dessa data. Então,
Ah, é?
uma coisa
Sabia,
super
que
importante que ela
legal.
é a gata estratégica, né, meu amor? Ela
Olha.
criou, produziu o filme e lançou a premiere mundial para o dia 1º hoje por causa da data do combate, né, o Dia Internacional da Luta contra a AIDS HIV. Então, é legal, tem isso, sabe? É nesse clima que eu chego, assim. Hoje é uma sexta-feira, a gente tá gravando numa sexta-feira. Então,
It's
sextou,
Friday, Friday.
né? É, eu te falei que eu acordei hoje com o braço. Eu acabei de encontrar aqui do meu outro lado do braço, amigo. Também tá roxo, olha só. Eu tô com dois roxos no meu
Gente, essa
punho,
bicha tá
gente, no
toda
braço
marcada,
direito.
tá toda com hematoma. Agora vocês
Eu
imaginam por quê?
não faço ideia de como aconteceu
Não faz,
isso. Ai, que
não, né? Uma
loucura.
safada. Uma safada.
Não, é sério, tipo, tá roxo e eu fico lembrando em que momento que isso aconteceu. Será que deve ter sido essa semana, quando eu fui transar? Bom, deve ter sido. Enfim. E
Provavelmente.
você, me conta. Como é que
Eu
você
tô.
tá?
Eu tô bem. Eu fui no show da Taylor esse final de semana.
Ah, meu Deus. E aí?
Ai, foi o melhor show que eu fui na minha vida, sabia? Eu amei, tipo,
Mesmo?
tudo, o espetáculo, gente, tudo, assim. Ela, a presença de palco dela, a voz dela, as músicas, mas também o espetáculo, o palco, a estrutura. Tipo, é tudo muito bem feito, é como se estivesse vendo um filme, uma história. São 3 horas de show. 3 horas de show e ela, tipo...
Meu Deus.
Ela fica lá 3 horas, sabe? Ela, tipo, sai um pouquinho pra trocar de roupa de vez em quando, mas tá lá em 98% do tempo. E, tipo, a gata entrega. Eu fui aqui em São Paulo, né? Cara, a fila tava, tipo, sei lá, uns 3 quilômetros. É, uns 3 quilômetros
de
fila pra lá do estádio, entendeu? Eu lembro, pra quem é de São Paulo, o show foi no Allianz, né? Aí, pra vocês terem uma noção, a fila tava lá no início do Minhocão. Isso quem só é de São Paulo vai entender, tipo, a distância que é, sabe? Tipo, é absurda. Então, mas valeu super a pena. Tipo, eu amei. Foi super divertido. Fico com vontade de novo. Eu iria, tipo, mais 1000 vezes nesse show. Cara, foi incrível. Então, eu estou muito bem essa semana. Nostálgico apenas. Quero ver o show logo. Rever o show, sabe? Quem sabe aí, né, ela volta. Acho que não, mas quem sabe.
É, acho muito difícil, assim. Mas, realmente, parece ter sido um espetáculo bem legal. Eu não sou... Não tenho grandes amores pela Taylor Swift. Nada contra, assim. Mas também não... E parece que realmente foi uma estrutura enorme, muito bem montada. Ela fazer um show que traga as eras da vida dela, realmente foi uma jogada de marketing muito interessante. E gatas, assim, né? 3 horas de show, cantando, performando em cima de um palco numa turnê mundial. Assim, cá entre nós, é complicado, né?
Nossa, muito.
Às vezes a gente fica aí, a gente... já começa a suar depois de 20 minutos transando. Então, imagina passar 3 horas em cima de um palco performando em salto alto.
Eu não consigo passar 3 horas gravando podcast.
Eu não consigo passar 3 horas trabalhando.
É. Seguidas? Não, Deus me livre.
Ah, cara, mas é isso, né? Tanto que a loirinha tá o quê? Bilionária. É sobre, é isso, tá vendo? É como diria Shangela, né, gente?
Exatamente.
Trabalhe, não escute os haters, siga o baile, vai fundo. Mas ó, por falar em vai fundo, vamos entrar fundo nessa pauta de hoje.
Que delícia, vamos.
Ai,
sim.
Que gostoso.
Vamos, sim.
Fala pra gente o que é um pick me gay, Lucas.
Bom, pra quem não sabe, existe uma trend no TikTok que fala sobre a pick me girl. Pra quem não sabe, girl, mulher, menina. Pick me girl é aquela menina que... ela se acha melhor do que as outras mulheres porque ela usa tênis enquanto as outras meninas usam salto, de acordo com ela, né?
Ela é diferentona.
Uau. She's so crazy. É aquela que fica...
quebradora de tabus,
é. É, aquela que fica usando casaco, assim, e fala, ai, meu Deus, como eu sou um hominho, sabe? Tipo, ai, eu não gosto de vestir coisa... de mulher, mas na verdade gosta, sabe? É aquela menina que fala, putz, eu odeio amizade com meninas porque meninas são fofoqueiras, eu gosto de fazer amizade com os meninos. E fica tentando chamar atenção a todo custo dos meninos. Sabe aquela menina chata que dava pra ver na escola, mas que existe ainda hoje, essas mulheres adultas que são
Eita.
Assim? Enfim, é esse tipo de pick me girl. E aí também, né, seguindo essa trend, existe o pick me gay, que é o gay que acha que ele é melhor que os outros gays, que é o gay que acha que por não andar com roupas que são ditas de gay, entre aspas, né? Ele acha que ele é melhor que todos. Ele fica tentando chamar a atenção de pessoas héteros, né? Principalmente homens héteros. Ser bem visto, falar que, ai meu Deus... Nossa, esses dias comentaram assim no meu post, um negócio nada a ver. Tipo, ai, vocês que ficam tentando incentivar a cartilha gay. E era um gay falando isso. Então, tipo...
Nossa.
Preguiça.
Mas, espera, a cartilha é gay em que sentido? De que tem um padrão de ser gay? Isso?
Então, tipo, sim. É como se, tipo assim, você tivesse que ser afeminado. Ele acha que as pessoas falam isso, entendeu? E aí, tem gente que é assim. Gente. Tem gente que é pick me gay, entendeu? Fica tentando aprovação de hétero, tipo... Sabe que ser chaveirinho de hétero, também a gente pode traduzir por ser chaveirinho de hétero, sabe? E aí, assim, o quanto isso não afeta o nosso comportamento, o quanto isso não tem a ver com uma homofobia internalizada, entendeu?
Verdade.
Então, é importante a gente começar a discutir esse assunto, porque o que eu mais vejo hoje em dia são pessoas falando contra a comunidade LGBT. São pessoas falando contra outros gays. E eu entendo, você não tem que se dar bem, mas... é importante você entender
a falando pessoas de dentro da comunidade, falando mal da comunidade, no
exatamente,
caso.
Exatamente,
né?
Exatamente. É importante entender o quanto a comunidade tá no nosso dia a dia, mesmo você não imaginando, e não tem nada a ver necessariamente com o uso de roupas, e é muito mais uma esquizofrenia do que... Tô brincando. Mas é muito mais uma percepção de que existe uma pressão de alguém fazendo isso do que realmente existe, entendeu? Então, esse é um pikmin, sabe? Que também a gente chamava antigamente de chaveirinho hétero, mas eu gosto do pikmin gay porque soa mais impactante, entendeu?
É que você gosta de uma polêmica, né? Você quer um engajamentinho, então...
Eu gosto.
E pra falar engajamentinho, ó, já vai compartilhando esse episódio com a galera aí, com seus amigos, tá? Habla mesmo, já joga isso na discussão, bota pra tocar enquanto você estiver transando com boy.
Nossa, que é
isso, eu quero pauta.
Broxante.
Não, é que eu acabei de lembrar de uma coisa que tem tudo a ver com o roxo do meu braço, mas eu conto depois, vai lá.
Ah, não, eu quero saber. Não, que isso?
Não, eu vivo me expondo nesse episódio e hoje eu não vou me expor, eu vou me reservar. Tu vive fazendo isso, então também vou fazer.
Não, vai, fala.
Não, eu não vou falar. Segue o baile. O que, que você ia falar sobre homofobia internalizada?
Ah, você ia falar sobre pessoas que se tocam ouvindo sua voz? tem gente que se masturba ouvindo a voz do Jonathan, sabia?
Ai, gente, eu vou contar pra vocês essa. Eu recebi um direct esses tempos de um maluco me dizendo que se masturba ouvindo o pod gay porque ele tem tesão na minha voz.
Desculpa porque eu atrapalho, que minha voz tá com a cara rachada, né? Mas...
Não, e aí eu fico do tipo... Mesmo? Ah, então tá, né? Eu não sei que tipo de frase eu poderia dizer pra esse ouvinte que talvez esteja ouvindo agora, Lucas, pra estimulá-lo. Uma voz bem sensual, assim.
Minha?
Me dá uma sugestão, amigo.
Sua? Ah, eu acho que falar...
Uma sugestão do que eu possa
acho,
falar,
acho que claro. Falar mais... Ah, com uma voz mais seduzente, assim, sabe? Mais baixinho.
Mas falar o quê? Mas falar o quê? Eu já entendi a voz, eu quero
você
saber o
quê. Você pode falar
quê.
Assim, ah... É, você que tá com essa depressão, triste, sozinho,
nossa.
Sentindo,
eu não vou falar isso.
Sentindo vontade de ficar na cama, você, seu gayzinho, aproveita e pense em mim na cama enquanto está com depressão. Nossa, não. Mas eu acho que é assim, né?
Credo!
Não é?
Eu não sei se... Não, a voz eu entendi. A tua personificação de uma pessoa tentando seduzir foi maravilhosa.
Você gostou?
Adorei, nota dó.
Escroto.
Mas eu ainda tô pensando na frase. Enfim, segue o baile, eu só queria compartilhar isso com vocês. Vamos lá.
Bom,
O que você tava falando de homofobia internalizada?
Bom, enfim, a gente tava falando sobre homofobia internalizada. E o que é homofobia internalizada? Que fala, Jonathan. O que é essa tão famigerada homofobia internalizada que a gente sempre fala aqui, né? Tipo, como você definiria o que é homofobia internalizada? Né? Porque é uma coisa que a gente sempre fala aqui, uma coisa que está presente na vida de muitos homens gays. E que porra é essa?
Uhum. Homofobia internalizada, também conhecida como preconceito internalizado, fala sobre o conjunto de crenças negativas que uma pessoa tem a respeito de tudo que se refira ao universo LGBT, ou neste caso, ao universo gay. Então, fala sobre o nosso conjunto de atitudes, de comportamentos, de pensamentos, de padrões, enfim, que a gente reproduz conscientes ou não, mas de que de alguma maneira invisibilizam, desqualificam, negativizam, diminuem, depreciam? Depreciar, que deprecia, Gente,
deprecia.
É sexta-feira, gente, desculpa. Que deprecia as pessoas. Na verdade, não só as pessoas, ou tudo sobre a comunidade. Então, por exemplo, sobre a parada, sobre artistas LGBTs, sobre cores, sobre os nossos símbolos, sobre baladas, sobre pessoas LGBTs se expressando de alguma forma. Vem isso. E quando a gente fala de sentimento, de o conjunto de atitudes negativas, fala sobre sentimentos, inclusive, de raiva, de nojo, de culpa, de vergonha. a tudo que se refere a esse universo. Então, acho que eu te respondi, né? Faz sentido?
Sim. É, e eu acho que é isso, né? E isso atrapalha, inclusive, o nosso dia a dia. Porque, para pensar, eu sempre gosto de falar isso. Quando você está criticando um outro... Você sendo um homem gay. Quando você critica um outro homem gay, o que você está fazendo? Muito indiretamente, você está se criticando, você está se colocando limite. Então, por exemplo, eu olho pro Jonathan e falo, ai, que viadinho afeminado, ai, não pode... Ele não podia ser assim, né? Tipo, ele... Olha essa roupa que ele tá usando, olha isso. Olha aqui, sabe? Fica assim... Você tá, inclusive, mandando uma mensagem indireta pra você mesmo que você não pode ser dessa maneira, que você, sabe, está se reafirmando. E aí, tudo que você se vê fora daquele padrão, ou um pouco parecido com o Jonathan, por exemplo... Você fica tipo, putz, eu tô errado, ai, não posso ser assim, ai, eu sou de maneira ruim. Então, para pra pensar, quando você começa a falar, tipo, ai, a comunidade gay é ruim, os gays são promíscuos, os gays não estão nem aí pra ninguém. Você tá se colocando nesse badalo, por mais que conscientemente você fique, ai, eu sou diferente, no final das contas, você tá se enxergando tal quanto eles, assim, tipo, de maneira muito automática. E vocês precisam entender uma coisa. Existe aquilo que a gente tem... uma consciência sobre, tipo, o que você tá conversando, o que você tá pensando. E existem pensamentos e sentimentos e memórias, interpretações que estão ali no seu cérebro e que muitas vezes você não tem contato com elas no seu dia a dia. Então, quando você tem medo de determinados assuntos, quando você tá vivendo o seu dia a dia, você tá sofrendo influência desses pensamentos, dessas interpretações o tempo inteiro e que você nem tem ideia do que tá sofrendo, sabe? Você tem ideia das emoções que você tá sentindo, mas não do que você tá sofrendo. Então, é como se fosse, imagina como se fosse uma força bem interna ali no seu cérebro que tá fazendo com que você sinta algumas coisas sem perceber, que você age de alguma maneira sem perceber. E aí, quando você tá criticando a comunidade gay, você tá se criticando, né? Você tá colocando... Porque, assim, você é visto pela sociedade tal quanto essas pessoas, tipo, igual, sabe? Igual. Então... Você aprendeu isso, sabe? Que você é o mesmo que essas pessoas. Então, você está se colocando nessa mesma situação. Então, quando você generaliza, tipo, a comunidade gay é isso e ponto é aquilo, você está se criticando também, sabe? Você está se colocando nesse padrão. Por mais que você fale, ah, não, mas eu sou diferente da comunidade. Cara, muito provavelmente existe uma parte sua que tá, que não sabe fazer essa diferenciação e está mandando essa informação para você. Aí você fica com baixa autoestima, aí você fica com... receio de conhecer outros gays, você fica com medo e sente culpa na hora do sexo, você começa a se sentir mal por vestir uma roupa, se sente desconfortável nos lugares, não consegue aproximar de ninguém, não consegue falar com as pessoas, mesmo. Tem medo. E aí não consegue fazer amizade, não consegue se expor emocionalmente. E é muito por tudo isso, por essa homofobia internalizada, né? Você sabia, amigo, que a homofobia internalizada, ela tem sido estudada bastante, assim, né? Porque hoje em dia existem... Hoje em dia existem muitas pesquisas... Muitas não, né? Mas tem começado a surgir pesquisas em relação ao emocional de pessoas LGBTs. E a homofobia internalizada é uma das principais consequências entre o preconceito que a gente sofre desde criança. E a homofobia internalizada está relacionada, inclusive... com o transtorno de ansiedade, o transtorno depressivo, também está relacionado com o que a gente estava falando, né? O não uso de proteção na hora do sexo, né? O você não se cuidar ali na hora do sexo, seja você fazer exames, tomar uma PrEP, de você utilizar preservativo. Então, assim, está muito relacionado à maneira como você se porta. Então, assim... E as pessoas, elas subestimam isso, elas falam, não tenho isso não existe, blá, blá, blá. E eu vejo muitas pessoas desmerecerem isso, né? Mas a homofobia internalizada tá aí. E são coisas que você aprende desde que você é criança e que estão ali no seu, vamos chamar de inconsciente, né? E que você nem percebe, mas que tá moldando a sua forma de agir, de pensar, de ser e de sentir. Então, isso também pode resultar na maneira como você enxerga as pessoas que são semelhantes a você, no caso, outros homens gays, entendeu? Uhum. E aí você vai só se excluindo, né, amigo?
Uhum. É legal pensar que, tipo, dentro da comunidade, que legal que você é uma pessoa diferente da comunidade, porque na comunidade existem pessoas todas diferentes entre si também. A titulação e a nomeação de uma comunidade LGBT vem, na verdade, desse dessa cultura heteronormativa, né, cis-heteronormativa, que nos agrupa por sermos diferentes da norma. Mas existem múltiplas identidades enquanto pessoas LGBTs, né, gente? Tipo, nem todo gay vai gostar da mesma coisa do que o outro. Acho que existem tipos de gays, existem tipos de pessoas lésbicas, né, de mulheres lésbicas, de pessoas trans. Cada pessoa tem a sua trajetória, tem as suas preferências, enfim. E eu acho legal a gente pensar em como a homofobia internalizada, que no caso de gays, ela parece ocupar esse espaço, né, de em muitas camadas na nossa comunidade, né, criar essas separações. Eu costumo dizer que quando a gente encontra, isso acontece especialmente bastante com homens gays, né, aqui falando, quando a gente encontra outros homens gays, parece que a gente recebe uma espécie de espelho de quem nós somos de fato, sabe? Tô dizendo que, na nossa comunidade, acho que por termos passado tantos anos das nossas vidas sem ter tido referências de outras pessoas LGBTs, parece que quando a gente finalmente conhece pessoas e passa a conviver com elas na nossa comunidade, com a gente compreendendo a nossa sexualidade, é como se a gente estivesse lidando diretamente com um espelho. Você já percebeu?
E também tem um ponto, né? Eu acho que a gente não aprende a conviver com gays, é o que você tá falando. Porque não só é um espelho, como, tipo, é uma coisa nova. Porque, ok, você pode ver gay, mas você não interage da maneira espontânea e livre, talvez, né? Por muito tempo da sua vida. Então você não aprende a conviver com pessoas semelhantes a você, né? E aí gera esse reflexo, né? Tipo, você acaba olhando um espelho, aí você estranha, né? Você acha esquisito.
Admira, fica com inveja.
É verdade. Porque você olha a história de outra pessoa e você fala, putz, eu passei por tudo isso, essa pessoa não passou. Então, assim, ou essa pessoa passou e conseguiu estar em outro lugar, mas enfim. A gente não aprende a viver com outras pessoas gays, outras pessoas LGBTs, né? A gente, grande parte de nós, né? A gente aprende a viver com hétero, né? Tipo, admirar hétero, gostar de hétero, aceitar hétero. Gays? Lésbicas? Pessoas trans? Não. Então, também é um ponto, né, amigo? Eu acho que quando a gente fala também do Pick Me Gay, eu acho que é uma maneira de você não bloquear essa parte de você, sabe? Então, por exemplo, é difícil realmente você conviver com pessoas que você não tá acostumado, com pessoas que vão te fazer que você pode ver elas como um espelho. Então, quando você coloca esse limite, putz, eu não gosto de gays, você meio que tenta se isentar de uma dor, né? Você tá tipo, não, não gosto de gays, não vou me envolver com gays, porque, na verdade, eu não sou assim, a comunidade gay é dessa maneira. Mas, na verdade, o que acontece é que você tá dando uma justificativa pra si mesmo, pras outras pessoas, de que você não consegue lidar com aquela dor, com olhar no espelho. E aí, eu tô falando isso, que é importante ressaltar o que você falou também, não são todos os gays que são de uma maneira, não são todas as pessoas LGBTs que são de uma maneira. Cada pessoa é uma pessoa. Então, é importante entender isso também, né? Que existe essa diferenciação, não é que você tem que dar bem com todo mundo, mas é importante lembrar que também não faz sentido você falar que você não vai fazer amizade com nenhuma pessoa, nenhum homem gay, porque não é possível que todos sejam da mesma maneira, entendeu? Ou que 99% seja da mesma maneira. Não é isso, né? Mas também, assim, aonde a pessoa tá procurando aprovação? Quais são os grupos, né? Aí esse espelho vai ficando mais distorcido, mais difícil de se ver também, né?
Isso é bem curioso, porque todos os dias eu recebo um direct, mensagem de pessoas falando que tem dificuldade de lidar com outros gays. Seja porque não consegue fazer amizade, seja porque tem dificuldade de se sentir confortável, seguro, de dar em cima, de transar e etc. E acho legal a gente ir quebrando um pouquinho desses próprios preconceitos, né, Lucas? Porque eu levo muito isso pra minha terapia, sabe? A minha terapeuta fala, ela diz, Jonah, quando você entra nesse lugar de criticar a comunidade, de olhar para o que tem de negativo no outro. Eu estou sendo preconceituoso comigo, inclusive. Né? Eu estou fazendo o que ela me chama, né, de um auto-bullying. Né? Porque eu nunca me esqueço. Eu lembro de uma vez que eu estava na faculdade. E daí eu estava numa discussão, numa mesa assim, de par com uma professora minha. E daí ela virou. A gente estava discutindo sobre. Eu não lembro exatamente qual era a pauta, mas eu lembro de em algum momento eu ter virado e dito para ela, falo, isso há muitos anos atrás, tá, gente? Eu era um mero estudante de psicologia. Ela virei e falei para ela, eu acho tão errado o como tem alguns homens gays que ficam se expondo de uma maneira tão pública que eu acho que isso cria uma imagem negativa para nossa comunidade. Obviamente, envolvido em homofobia internalizada, né? E daí ela me... Imagina, né? E daí isso foram muitos anos atrás, gente. Mais de 10 anos, quase 10 anos atrás. E daí ela me deu uma resposta muito legal. Ela virou e falou assim, o trabalho que a gente faz é justamente um trabalho de oportunizar que as pessoas tenham permissão e condição de expressar quem elas são de fato. E o que a gente quer é que mais homens gays tenham a possibilidade de se expressarem e de serem públicos da maneira como eles são. E que outras pessoas também consigam. E isso não vale só para a comunidade LGBT, vale para as mulheres, vale para pessoas pretas, vale para pessoas com deficiência, vale para todos os grupos que sofrem algum tipo de opressão social. É dar voz para que essas pessoas tenham visibilidade, espaço de existir da maneira como elas são. E não de obrigar para que elas voltem para o armário. Isso foi muito forte, porque daí eu entendi qual era o meu compromisso como psicólogo e como uma pessoa militante dos direitos LGBTs. Não é de tolir para que outros gays voltem a ter vergonha de quem eles são e queiram se trancar dentro de armários. Mas é o contrário, é estimular para que cada vez mais as pessoas tenham condição de existir e de se expressar de uma maneira autêntica e plena da forma como elas são. E acho que o Pick Me Gay, né, vem um pouco desse lugar, acho que tem essa voz moralista que quer catalogar e que quer trancar outras pessoas de volta para o armário, porque às vezes ele está preso dentro de um armário e também não consegue
sair. E quer
que
todo mundo fique junto a ele.
Exatamente, e gatinho, não vai funcionar assim.
Não vai.
Eu vou continuar sendo viado, você querendo
ou não. Cara, a pessoa demorou tanto tempo pra chegar onde chegou, não vai ser uma pessoa como você, tipo, só como você no sentido de uma pessoa X, que vai chegar e falar, ai, não gosto, que vai fazer a pessoa mudar toda a luta dela. A luta é tão forte, é tão difícil, que, cara, foda-se, sabe o que você pensa, o que você deixa de pensar, se você acha que isso é imoral, se você acha que é moral, se você acha que os gays não... Foda-se, entendeu? Sua generalização. Isso não vai fazer com que ninguém mude comportamento, sabe? Ninguém que lutou tanto. Acho que a grande questão dos Pikmin é que, além de eles encherem o saco das pessoas, porque eles fazem aquilo que eles criticam, né? Que é querer que as pessoas agem de determinada maneira. Eles, sim, fazem pressão. É que as pessoas que estão dentro do armário ouvem essas pessoas, né? As pessoas que estão dentro do armário ouvem essas outras pessoas. Então, tipo, é como se aquela pessoa que tá bem dentro do armário, que tá entendendo o que é ser gay, ela acaba ouvindo esses pikmins que já estão um pouco mais, digamos, entre aspas, avançado, mas ainda estão no armário, como você falou, né? Então, eu vejo que isso prejudica. Mas também é isso, né? Eu vejo... E aí tem um lado humano também que eu pego e vejo que essas pessoas, elas tentam ter uma aprovação, porque é difícil, né? É difícil viver a nossa pele desde criança, né? Ainda mais para pessoas que estão em situações de vulnerabilidade, seja por outros também motivos, né? E aí, eu também entendo que muitas vezes essa é uma tentativa de você ter um pouco mais de aprovação, de segurança, né? Mas eu pergunto, né? Qual que é o limite, assim, tipo, qual que é o saudável de você ter uma aprovação de pessoas héteros, né? Quais são os ganhos de você ter uma aprovação de pessoas héteros ali, né, na sua vida? Será que isso realmente vai te trazer benefícios? ou será que isso vai te trazer somente benefícios secundários, né? Ou seja, aqueles pequenos benefícios, mas que o malefício é bem maior, sabe? Tipo, existe um malefício muito grande e os benefícios são, tipo, muito pequenos perto dele, que a gente chama de benefícios secundários. Então, sabe, tipo, até que ponto vale a pena você correr atrás de pessoas hétero, né? É importante lembrar isso. Então, assim, pode falar.
Eu tô me dando conta agora que eu acho que todos nós passamos por um estágio de ser meio pick me gay, né? Agora eu tava revendo sobre essa história que eu compartilhei com vocês da minha professora e me dando conta de como naquela época eu tava sendo meio pick me gay, assim, do tipo, olha como eu sou um gay diferente, não faço isso que todos esses fazem. É legal pensar como parece que o pick me gay é um estágio, né, do processo de coming out, assim, de fortalecimento de uma identidade gay. Porque depois que eu me dou conta de que, na verdade, o problema não tá comigo, não tá com outros gays, mas tá na cultura, está na maneira como a cultura, como a sociedade reproduz isso e tolhe, reprime as pessoas, tudo muda. Tudo muda porque é diferente, não é? A minha relação com a comunidade gay, especificamente hoje, é muito diferente depois que eu entendi que o problema não está na comunidade. A comunidade reproduz muitos dos discursos e é parte do problema, mas eu acho que é parte do problema no sentido que corrobora, que contribui para isso, né? Reproduzindo esse tipo de discurso. Agora, não surge daí. Acho que não tem nada de errado com outros gays saírem e serem quem eles são, por exemplo.
E sabe então, também um discurso que eu vejo muito, né, nesse sentido? É que, esses gays ficam fazendo esse tipo de atitude, sei lá, um comportamento, e isso faz com que a gente seja mal visto pelas pessoas. Só que, cara, se você estivesse fazendo o oposto, se você estivesse fazendo o total oposto, as pessoas estariam te criticando também. Se você estivesse dentro do armário, se você tá sendo criticado ainda.
Uhum. Te criticam.
É. Tudo, tipo, tudo, assim. É, a igreja vai te criticar por qualquer coisa. As pessoas que são homofóbicas, elas vão te criticar, isso. Tipo, não, independente
te
do
criticam.
Que você fizer. Independente do que da maneira como você agir. Você pode ser um gay escandaloso, você pode ser um gay super discreto. Cara, ainda assim, tipo, essas pessoas, elas vão olhar com você como se você fosse um pecado, como se você fosse ruim, como se fosse inferior, que você não precisava ser daquela maneira. Elas só vão passar a mão na sua cabeça, talvez, quando você fazer aquilo que elas querem, mas mesmo assim elas vão continuar pensando mal de você, que você é uma pessoa inferior. E aí coloca na balança, o que que você prefere? Viver coisas que fazem sentido para você, agir de uma maneira espontânea, sem tanto peso, ou ter pessoas héteros passando a mão na sua cabeça por 5 minutos e depois te criticando pelas outras 23 horas do dia, entendeu? 23 horas e 55 minutos. Então,
Babado.
assim, realmente,
Babado.
será que essas pessoas elas vão te aprovar? Será que essas pessoas, mesmo se fossem muito de comportamento, vai ter aprovação? E é isso, acho que vai ter aprovação por 5 minutos. Um comportamento seu, mas são pessoas que não sei se vale a pena ter uma amizade, ter um companheirismo. Uma coisa é uma pessoa que tem preconceitos e quer mudar e quer se abrir. Outra coisa são pessoas que pensam sobre você, têm tipo uma noção sobre você e sobre a sua sexualidade, sobre a sua orientação sexual muito firmes e elas nunca vão mudar, talvez, né? Tipo, elas nunca vão, ou pelo menos não pela maneira como você age. Se as pessoas têm algo na mente, não vai ser você que vai mudar, entendeu? Então isso é importante entender. E é o que você falou, né? É uma questão cultural, não é uma questão que você vai mudar o mundo. Não é individual. O problema não é a gente. Tem hétero que é escandaloso, tem gay que é escandaloso, tem hétero que é discreto, tem gay que é discreto, tem hétero que não respeita o espaço dos outros, tem gay que também faz isso. E isso é multipersonalidade, assim. Agora, vestir de uma tal maneira, você gostar de sexo, você agir com determinado comportamento, não vai fazer com que as outras pessoas mudem opinião sobre a orientação sexual dos outros, não é?
É bom que as pessoas estejam prestando atenção e ouvindo isso, gente, porque embora a pauta seja pick me gay, eu acho que facilmente poderia falar também sobre homofobia internalizada, e eu acho que todos nós reproduzimos isso em algum grau. Sabe? É, e esse é um problema grande, porque a maior parte do sofrimento psíquico que pessoas LGBTs+ trazem para a terapia tem relação direta com homofobia internalizada. E isso eu não sei o que estou dizendo, tá? Tem inúmeros estudos e livros que mostram e que falam sobre o sofrimento psíquico causado pela homofobia internalizada. A homofobia social, externa, mas também a interna que a gente reproduz. Inclusive, existe até testes. Se a galera jogar na internet, vai encontrar testes que medem homofobia internalizada. Então, babado. Pois é, fique sabendo. Tem, inclusive, vou até jogar aqui, tem um livro maravilhoso sobre isso, chamado O Preconceito Internalizado. Isso, Homofobia Internalizada? Acho que é isso, Homofobia Internalizada, do Pedro Samarco, se eu não me engano. Ele é psicólogo, doutor em psicologia, brasileiro, maravilhoso, fofíssimo, gatíssimo, inclusive. E, e ele fez a tese dele de doutorado sobre essa pauta, sobre homofobia internalizada. É maravilhoso. E ele traz na tese dele toda a construção histórica do como foi a homossexualidade, de como foi a construção da homofobia. É uma tese, então, é um livro muito acadêmico, assim, denso de leitura. Mas, ao final, ele traz o teste de homofobia internalizada. Por isso que eu estou indicando o livro. Então, para psis, galera que estuda gênero, que quer se aprofundar nessa temática, ou até mesmo você que é uma poczinha que está aí sem fazer nada de férias, vai ler, porque é uma leitura muito, muito rica. Muito
arrasou, amigo. E assim, e voltando a falar sobre essa questão, tipo, dessa busca por aprovação, eu acho importante as pessoas colocarem um pouco na balança o... Cara, você vai estar desperdiçando muitas vezes a sua vida inteira para buscar aprovação. Será que vale a pena? E que aprovação é essa, sabe? Tipo, o que você vai fazer com sua aprovação? Você vai colocar no bolso? O que você vai fazer? Vai de decoração? Entendeu? Tipo...
Ah, não sei. Quem sabe... No cu de alguém. Mentira. Amigo, você sente que você precisa, você necessita dessa aprovação ainda?
Acho que eu nunca... Bom, na verdade, necessitei, né? Quando eu era adolescente. Mas eu acho que...
Nunca... Mas acho que... Forçou, né?
Mas acho que hoje em dia, não. Eu tenho comportamentos, às vezes, automáticos de ter isso, sabe? De buscar essa aprovação. Mas...
Como?
Você lembra uma vez que eu até falei no... Acho que foi aqui, foi no episódio passado, retrasado. Tipo, eu fico receoso, às vezes, de... Sei lá, tipo, confrontar... Debater ideias, até do exemplo do Uber, né? Tipo, debater ideias sobre política, sei lá, tipo, perto de uma pessoa hétero, entendeu? Eu fico, tipo, não sei, não queria, sabe? Não queria. E com medo, tipo, dessa pessoa... E assim, obviamente, tem questões, assim, né? Dependendo do Uber, realmente é uma pessoa que pode te agredir. Mas...
Mas uma coisa é uma situação de medo, de insegurança. Outra é um comportamento consciente que eu faço para ser aprovado, para ser validado.
Então, e aí quando eu me vejo nessas situações... Então, por exemplo, o Uber, ele puxa... Sei lá, é cheio disso, Uber, né? Puxa assunto sobre política, sobre algo que tá acontecendo. Ao invés de eu colocar a minha opinião, eu só fico, é verdade, é isso, entendeu? É nesse sentido também. Então, meio que eu vou seguir na onda, entendeu? Em algumas situações. Eu percebo, tipo, assim.
Mesmo?
Às vezes também preguiça, viu? Preguiça de debater. Mas, normalmente, sim. Tipo, em determinados espaços, situações. É meio que automático, entendeu?
Hoje em dia, eu não tenho mais problema com isso, não, sabia? Depois que eu assisti um videozinho da Rita Von Hunt explicando que o nosso trabalho... é lembrar a população que ela tem motivos para estar revoltada e que a gente precisa mudar o sistema, tudo ficou tranquilo. Quando eu chego no Uber e eu vejo um bolsonarista reclamando de política, eu concordo com ele, eu falo, acho que você tem toda a razão. A nossa política é uma merda. Acho, inclusive, que a gente deveria se reunir pra destruir essa porra toda e construir de novo. É socialista, louca. Mano. Socialista.
Louca. No dia 8 de janeiro, é? Tô brincando.
Eu acho polêmico, tá?
E fala aí, Abla.
Não acho que a gente tem que concordar com o outro... É, não, não acho que a gente tem que concordar com os outros gays. Eu acho que a nossa pauta de convergência tem que ser lutar contra o preconceito e lutar contra todas as tentativas de opressão social. É isso. Eu acho que se a gente, enquanto comunidade, fica reforçando a ideia de que tá tudo bem apoiar comentários e atitudes que tentam nos colocar de volta pro armário, por exemplo, a gente tem um problema. E daí eu vou discordar de você. Agora, se você gosta de Taylor Swift ou de Beyoncé, bicho, foda-se, isso não é relevante. Sabe, se você prefere ativos ou passivos, isso não é problema meu. Agora, a partir do momento que eu vejo você reprimindo outros gays e querendo fazer outros gays passar vergonha, por exemplo, aí a gente tem um problema. Sabe uma coisa que me pega? Só pra exemplificar e contextualizar, eu odeio quando eu tô conversando com outros gays, alguém fala sobre ter saído na noite, ter pegado um monte de gente, e alguém faz um comentário em tom depreciativo, assim, em tom de humor, mas que eu sinto que tem uma qualidade negativa, falando algo do tipo, ai que vagabunda, ai que safada, ai sua puta. Eu sempre corrijo na hora, eu falo, qual que é o problema? Porque, sabe, tipo, qual que é o problema de eu querer pegar várias pessoas? O que tem a ver com a tua vida? Nada! Então, esse discurso moralista de que os gays não podem fazer isso, não pode fazer aquilo porque é feio, porque parece errado, porque não é, sabe, não é de bom tom, isso me desestabiliza num grau.
E aí também você não precisa pegar todo mundo se não é uma coisa que você sente bem, se é uma coisa que você não quer. É respeitar o estilo de vida das outras pessoas.
Exato!
Sabe, o comportamento das outras pessoas. Agora, algo que eu também compartilho com você. Você não precisa aprovar todo mundo. Você não precisa gostar de todo mundo. Você não precisa ser igual às pessoas. O que a gente quer falar é que você tem que ter uma flexibilidade cognitiva de aceitar que vão ter gays que vão ser assim. Não precisa ser amigo deles, mas também não torna eles o demônio, o inimigo, tipo, sabe? Isso faz mal para outras pessoas, mas principalmente isso faz mal para você, né? Então... A comunidade, eu não faço parte da comunidade. Você faz. E é graças à comunidade que você tem seus direitos. É graças a pessoas trans, outros homens gays, principalmente os mais afeminados, que você tem seus direitos, entendeu? A gente teve que lutar ainda, tem que lutar muito. E se a gente ficar desunido, cara, a gente vai se ferrar, entendeu? A gente vai se ferrar muito. Então a gente precisa estar unido, a gente precisa se... Sabe? Beleza, a gente tem ideias diferentes, a gente tem... opiniões diferentes, estilos de vida diferentes, mas isso não quer dizer que você tenha que ser inimigo dos outros gays. Existe uma diversidade muito grande dentro da comunidade. E eu sei que é um ponto difícil de pensar, porque quando você pensa, por exemplo, em uma minoria religiosa, eles têm uma crença que é igual, eles têm um lugar para se reunir. Quando você pensa em homens gays, não tem nada a ver, pessoas LGBTs não tem nada a ver um com o outro, tipo, onde se reúne, sabe? Então... É difícil também por conta disso, mas na hora dos nossos direitos, na hora da gente, tipo, ter relevância e visibilidade ali, a gente precisa se unir. Não precisa concordar e agir da mesma maneira que todo mundo. Mas não se ache melhor porque você é diferente de um grupo, entendeu? Não se ache melhor porque você não é, né? Quando você age assim, as pessoas têm dó de você. E existem gays de diferentes maneiras. Existe, e é o que eu gosto de falar, existe gay que tá na igreja, existe gay que tá no seu trabalho, existe gay que tá na balada, existe gay que tá, sei lá, numa sauna, existe gay que não gosta de sexo, existe gay... Sabe, existe tantos gays, existe tantos...
Existe gay que nesse momento tá trancado sozinho.
Exatamente,
dentro de casa.
Então não se ache assim, melhor que a comunidade, porque você não conhece a comunidade, muito provavelmente. Ninguém conhece, porque são bilhões de pessoas, milhões de pessoas, não tem como você conhecer todo mundo. Então existem várias diferenças, não é um comportamento. É óbvio que quando a gente vai falar aqui, muitas vezes a gente dá uma generalizada, porque a gente não tem como falar de cada um. Mas tem que estar consciente de que. Existe uma diversidade e uma gama muito grande de comportamento de pessoas dentro da comunidade e também dentro desse grupo que a gente chama de homens gays, né? Então, é importante saber isso, né, amigo? Para as pessoas não acharem... E também para acalentar um pouco o coração, né? De você não achar que, tipo, só existem gays de uma determinada maneira, que fura olho, que está preocupado com sexo, que impõe as coisas. Não, não tem nada a ver. Existem... Claro que existem pessoas desse tipo, mas também existem héteros desse tipo. E também existem pessoas gays que vão dar certo com você, e é isso, sabe? Agora, você tá fazendo mal a si mesmo, não tá fazendo mal a ninguém, quando você começa a generalizar e tentar se aproximar de pessoas héteros, sabe? E tá tudo bem ser amigo de pessoas héteros, a questão não é essa. Acho que o grande ponto é que a gente tem que lembrar que pessoas héteros estão do nosso lado. Eu tenho muitos amigos héteros, são pessoas incríveis que sempre me ajudaram, mas tem coisas que essas pessoas não vão entender, porque elas nunca passaram, entendeu? Então... vamos lembrar isso, sabe? Pode ter amizade com pessoas héteros, tá? Não é essa questão também. Mas, sabe, se abra para um mundo que você tá se fechando. E eu não tô falando mundo de festas, não, sabe? É só um mundo novo, coisas novas, não é?
É trazer uma certa curiosidade. Eu sempre falo isso pros meus pacientes, sabe? Tenta trazer curiosidade para o que acontece na tua vida e ao redor, antes de julgar. Porque quando a gente julga, eu não estou sendo curioso para conhecer, né? Eu já estou partindo de um pressuposto e tomando isso como uma verdade absoluta. Então, gente, traga mais curiosidade para a vida de vocês, assim, sabe? De desenvolver esse senso de perguntar, de querer conhecer, de querer saber antes de afirmar sobre o que é algo, sobre como tal pessoa se comporta e etc. Eu acho que isso vale para a comunidade, mas vale para tudo na vida.
Agora,
olha só, que pauta, hein?
Agora, amigo, como que você... você acabou de começar a falar, né? Mas como você acha que as pessoas que estão querendo tirar essa homofobia internalizada, que elas estão querendo lidar melhor com isso, o que você acha que elas podem começar a fazer para... além de ter curiosidade, assim, sobre o mundo, para conseguirem diminuir essa homofobia internalizada?
Acho que a gente precisa passar por um processo cuidadoso, assim, de reeducação, sabe? De reaprender o que significa ser gay, o que significa ser uma pessoa LGBT. Então, além de terapia, óbvio, o que eu penso que seja muito rico é a gente procurar conhecer essas pessoas. Sabe, é justamente trazer essa curiosidade para procurar conhecer. Mesmo que no final eu descubra que eu não gostei, que não me encaixo, que não faz sentido para mim, que eu tenho críticas, etc. Mas se dá o luxo de questionar e de procurar conhecer. Sabe, participar de conhecer festas, conhecer saunas. E estar nesses lugares que vão nos ajudando a... desconstruir um pouquinho esse imaginário coletivo, né? De que as coisas relacionadas ao mundo gay especificamente são sujas, são ruins, são negativas, não são boas, etc. Sabe? Então, vai pra baladas, vai conhecer outros grupos de gays. Eu vejo, por exemplo, que tu jogasse agora nos teus stories, né? Sobre ontem tu ter ido jogar futebol com os meninos do Unicorns. Acho que é isso, sabe? Procurar outros espaços onde a comunidade esteja e se colocar aberto para poder conhecer isso, porque eu acho que naturalmente essas partes homofóbicas internas vão diminuindo e vão se calando, percebendo na medida em que você vai se familiarizando e vai se apropriando disso, sabe? Então, eu acho que honestamente é a melhor dica que eu posso dar nesse momento.
Arrasou, compartilho da mesma. Entender, explorar espaços, existem gays de diversos grupos, fora de festas, em festas. Acho que também buscar o conhecimento. Muitas pessoas estão no interior, como a gente está falando no outro episódio. Então, por enquanto, sabe, busca informação, lê livro, vê vídeo no YouTube, sabe? Vai buscando essas informações, que é tão gostoso quando você vai desmistificando isso dentro de você, sabe? É tão mais libertador. Então, acho que buscar conhecimento... Nossa, eu precisava ter Bilu de novo, né? Mas busque conhecimento, sabe?
Busque conhecimento!
Busque conhecimento, busque informação. Nossa, é um surto. Então, busca, sabe? É importante pra você lidar com você mesmo. Sabe, com o mundo. Mas, Cara, é isso. Agora aí, não fica enchendo o saco das outras pessoas. Você tem sua opinião, mas não fica enchendo o saco das outras pessoas, sabe? Se respeita. A gente já passa por tanta coisa assim. Então, não fica comentando. Você não vai acrescentar nada. E, sabe, sua opinião será que é importante? Será que sua opinião é melhor que todas? Né? Não é. Então, né, cada um com o seu, cada um com o seu estilo de vida. Acho que a grande questão é você escolher o estilo de vida que você tem porque você se encontra nele, não porque você tá tentando agradar alguém, né? Enfim. Bom, é isso, né, amigo? Queria agradecer todo mundo que apareceu na retrospectiva do Spotify, inclusive, muita galera que ouviu o Podgame 2023. Muito obrigado a todo mundo, de verdade, cara. Eu fiquei muito feliz quando vi tanta gente. Sei lá, tipo, quantas milhares de pessoas que foi, a gente foi o podcast mais ouvido delas, né? Ou tava no top 5, ou no top 10. Cara, legal demais, assim.
Maravilhoso, né?
Me
Em primeiro
surpreendeu.
lugar, em vários perfis, eu achei super bacana, super incrível, assim, porque com tantos podcasts, com tanto conteúdo, com tanto, sabe, canais no YouTube, com tanta gente produzindo coisas na internet, estar em primeiro lugar em vários dos nossos ouvintes realmente é um presente muito especial. Então, assim, gente, obrigado mesmo pelo carinho, pelas mensagens que vocês mandaram. Ficamos muito felizes e eu realmente fico muito satisfeito de saber que a gente aos pouquinhos tem construído, junto com os nossos ouvintes, Lucas, uma forma diferente de pensar a nossa comunidade, sabe? E eu sei que isso tem impactado a vida de quem ouve a gente mesmo, porque eu escuto os relatos, as pessoas trazem pra gente, né? Então, é muito louco. Esse dia eu estava falando com um rapaz que disse que ia se assumiu pra família por causa de um episódio nosso, sabe? Tipo, eu fico, meu Deus, cara. Sair do armário é uma coisa tão importante, saber que a gente fez parte desse processo, mesmo que indiretamente, é muito gratificante, é muito especial. Então, obrigado, gente.
Sim, inclusive para quem quiser continuar acompanhando nossos trabalhos fora do Podgame, porque a gente tem o underline Podgame no Instagram, a gente tem aqui no Deezer, Spotify, Apple, mas também temos os perfis pessoais. Aliás, onde as pessoas te encontram, Jonathan?
No clássico, né? Arroba meu psi é gay. E é isso. E você, onde que as pessoas podem te encontrar?
Underline Lucas De Vito. E também na clínica LGBT, colocar uma clínica somente para pessoas LGBTs, com pessoas LGBTs atuando. Então, nesses dois
Ai, que
lugares. E no
lindo.
Podgay sempre.
Arrasou, é sobre. E no banheirão do Frei Caneca, às vezes.
Terça-feira, 4 horas. Entendeu? Do Deus me livre. Não, gente. Sou santo,
Deus me
sou.
livre, mas quem me
Quem me
dera,
dera.
para,
Amamos.
para. Olha o pique me gay aí, ó. Deus me livre, banheirão. Ui, coisa de gay sujo, não quero.
É, desligou a gravação e já fica assim, né?
Vocês
Ah, já
viram que a gente
militei,
pega.
acaba aí.
Já militei. Agora eu posso ser preconceituoso. Não
É,
funciona assim.
não, não. Mas é isso, né,
Ó.
amigo?
Um beijo, né, galera? Um beijo, até semana que vem. Se cuidem, hein? Não façam nada que eu faria, por favor, mas se forem fazer, façam gostoso.
E conta pra gente. Beijos, galera. Obrigado a todo mundo.
Beijo.
Compartilha o episódio. Tchau, tchau.